delicado.
Sim. É, doutora, o nosso ouvinte, Cláudio André, ele pergunta assim: tem casos que a mulher não produz muito leite ou nenhum? É, tem essa coisa também, né? Que às vezes a mulher acha que o leite que ela está produzindo não é suficiente e acaba acrescentando também mamadeira. É, acontece de a mulher não produzir o suficiente?
É, às vezes o que a gente vê, principalmente na maternidade, é a mãe achar que não está produzindo, né? Porque nos primeiros dias você tem o que você tem de leite é o que a gente chama de colostro. Colostro é o leite, só que é o leite inicial que é rico em proteína e anticorpos. Ele tem pouca gordura e pouco volume,
Ele não tem aspecto de
porque
leite, né?
exatamente. Aí o povo, as pessoas podem se confundir, né? E neste momento, como o volume não é muito grande, a mãe acha que o neném está passando fome. E na realidade não está, né? Ele tem um estômago pequenininho, ele não precisa de grandes volumes. E esse volume, ele vai se aumentando no decorrer dos meses seguintes. Existem algumas patologias maternas que podem, eventualmente, dificultar a produção do leite ou dificultar a saída do leite, por exemplo, algumas cirurgias de mamoplastia de redução mamária, muitas vezes podem comprometer essa saída de leite, né? As próteses não, mas as cirurgias de redução de mama, eventualmente, podem comprometer um pouquinho. Então, assim, tem que ser muito bem acompanhado e depende muito da interpretação que se faz o fato de não ter o leite. Porque às vezes a criança chora e todo mundo acha que está chorando porque está
É,
com fome, né?
exato. E aí, se você introduz a mamadeira, aí vai ser difícil depois que a criança aceite o peito, mas depois que ela descobre a mamadeira.
Nos primeiros dias e semanas, sim, porque ela vai fazer uma confusão de bicos e isso vai dificultá-la aprender a mamar no seio humano, né? E é muito importante que ela mame na mãe, porque ela desenvolve melhor a musculatura facial, o que vai facilitar posteriormente a linguagem, a ingestão de alimentos sólidos, porque ela vai conseguir mastigar melhor. Né? Os bicos de mamadeira, ela trabalha muito menos. Então, ela mama muito rápido e não trabalha a musculatura, o que não permite um desenvolvimento dessa musculatura facial.
Agora, doutora Clary, voltando aqui no comecinho, que a senhora falou sobre a questão da imunidade, né? Que o leite
Sim.
materno aumenta a imunidade do bebê, e também o desenvolvimento neurológico.
Isso. É. Existem vários trabalhos científicos, desde a década de 80, mostrando que as crianças aleitadas têm um coeficiente de inteligência um pouco acima das que não são amamentadas, tá? Não quer dizer que a não amamentada, por alguma situação, não vá se desenvolver bem, mas é muito diferente a gente, como pediatra, acompanhar uma criança no consultório em aleitamento e a criança que recebe algum outro tipo de alimento. É, ela tem um tônus muscular melhor, a gordura que tem no leite humano, ela facilita toda a formação de células neurológicas e melhora toda a mielinização do sistema nervoso central. Então, é bem diferente quando a gente acompanha uma criança em aleitamento.
Incrível. Bom, aí quando a mãe volta a trabalhar, vamos imaginar que seja antes desses 6 meses, né? Aí ela já não está mais com aquele acesso à criança tão facilitada. Ela precisa tirar o leite para depois, na mamadeira, dar para a criança. Esse leite sofre algum prejuízo pelo tempo que ele fica até chegar na criança?
É, quando a mãe precisa armazenar o leite, a
Isso.
gente recomenda que ela armazene e ponha em geladeira comum da casa, no máximo por 12 horas, tá? Ou que ela vá fazendo uma reserva no freezer caseiro, e aí essa reserva vale só por 15 dias. E uma coisa muito interessante é que cada vez que a mãe extrai, ela não precisa fazer grandes volumes, né? Ela deve sempre armazenar em pequenas alíquotas, porque cada vez que você vai abrir o frasco em casa, eventualmente você pode contaminar, né? Então não adianta fazer uma mamadeira grande e cada dia você ir pondo um pouquinho, tá? Então, é importante por uma questão de contaminação. Sempre a mãe deve ter uma touca na cabeça quando ela está tirando, extraindo esse leite, lavar bem as mãos, né? Sempre os frascos estéreis e procurar, nem sempre é factível, né? Mas é por data e hora. E aí você vê se você consegue dar o leite da mesma hora que ele está precisando, o que você extraiu. Por que que eu falo isso? É, o conhecimento do leite humano cada vez vai nos trazendo mais fascínio, né? Hoje a gente sabe que o leite à noite ele tem mais melatonina para induzir o sono da criança. Então é interessante que se a mãe tira o leite à noite, que esse leite seja dado à noite. Se ela tira o leite da manhã, que esse leite seja dado no período da manhã.
Que riqueza! Quer dizer, o
Muito
leite
importante.
realmente varia do horário do dia.
Do dia. Então, a gente sempre recomenda para a mãe
Interessante.
prestar atenção, né? E sempre etiquetar com data e hora que ela conseguiu extrair esse leite para armazenamento.
Maravilhoso isso, doutora Cleri. E, doutora, é possível doar leite materno, né?
Sim.
Como que faz para doar?
Então, em São Paulo, no Brasil, a gente tem uma rede de banco de leites que são extremamente bem administradas e são todas registradas. E a mãe deve procurar um banco de leite registrado, cadastrado no Ministério da Saúde, tá? Essa doação, ela vai receber orientações do banco, como vai fazer. Alguns bancos conseguem captar o leite na casa das pessoas e outros a mãe leva até o banco de leite para poder doar, e aí tem uma série de protocolos de algumas sorologias maternas de doenças infecciosas, tem todo um
Claro.
protocolo que deve ser seguido.
Claro.
E aí esse leite, ele não é dado cru in natura para os bebês. Ele é feito uma pasteurização para poder fazer um pool de leites humano para poder dar para alguma criança que esteja precisando.
Por quê, Paulo? Pasteuriza. Pasteuriza é aquele processo que aquece e depois esfria, né? Ou vice-versa. É.
Ele aquece. Por que a pasteurização? Porque você tem que meio esterilizar, vamos dizer assim, algumas
Tá.
células ou eventualmente algum agente infeccioso do
É.
leite. Você perde um pouco da propriedade do leite, porém ele ainda é muito benéfico para os bebês. Para ter uma ideia, até outro dia eu estava conversando também numa outra oportunidade, agora na enchente do Rio Grande do Sul, os nossos bancos de leite se reuniram, fizeram uma força-tarefa e enviaram numa logística extremamente complexa leite humano para as unidades de terapia intensivas neonatais do Rio Grande do Sul para ajudar os bebês prematuros internados, né? E com isso conseguiu se salvar vários bebês. Então foi um ato muito bonito de todos os bancos brasileiros.
Muito bem. A mulher que está amamentando o filho, se ela separar um pouco para doação, isso tem algum prejuízo para o filho?
Não, nenhum,
Não.
nenhum. Ela vai fazer essa doação pelo que ela tem em excesso, né? E aí é muito individual o quanto cada mulher produz. Então, tem mulheres que produzem bastante, que às vezes uma nenê está mamando numa mama, na outra está vazando. Ela pode armazenar esse leite e levar para o banco de leite.
Muito
A
bem.
gente solicita em casa que, caso vão fazer algum armazenamento, que seja em frascos de vidro, sempre com tampas plásticas e não com tampas oxidadas ou de metal, né? Ou
Sim.
então aqueles saquinhos estéreis que hoje são vendidos também.
Muito bom, que lindo é o ato de amamentar, né? E que poderoso é o leite humano. Doutora Clary, muito obrigada, viu, pela entrevista.
Obrigada pela oportunidade, pelo trazer esse tema nessa semana, que eu acho que é nossa obrigação como cidadão, não como profissional de saúde, mas como cidadão, estar tá apoiando as mães que amamentam.
Muito bom, é isso, a doutora Clary Galassi. Ela é neonatologista, especialista em amamentação do Hospital e Maternidade Santa Joana. Agosto é o mês oficial do aleitamento materno. E aí temos a campanha Agosto Dourado. Aí você vai dizer, mas o leite é branco? Por que dourado? Dourado porque o leite materno, o leite humano, é padrão ouro. Por isso a cor para a campanha. Agosto Dourado, justamente para chamar a atenção para a importância da amamentação. No horário de Brasília, 6h52.
CBN, Show da Notícia.
Já sabe com antecedência que vai estar fora da cidade onde você vota no dia da eleição? Se a viagem for dentro do Brasil, você pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito de 20 de julho a 20 de agosto pelo site do TRE-RJ para quem tem biometria cadastrada ou em qualquer zona eleitoral. A modalidade estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores em locais definidos pela Justiça Eleitoral. Saiba mais em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o restabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o restabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Já Lula, Ronaldo Caiado e Renan Santos oficializaram a composição.
O prazo final para a definição dos candidatos à vice se aproxima, mas Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não definiram quem vai compor suas chapas à presidência. Com isso, os próximos dias devem ser marcados por intensas negociações nos bastidores. No caso de Flávio Bolsonaro, o revés mais recente veio do PP, que decidiu manter a neutralidade e não autorizou a senadora Tereza Cristina a integrar a chapa como candidata a vice, considerada pelo PL o nome ideal para ampliar o apoio político à candidatura, especialmente por sua ligação com o agronegócio e pelo bom trânsito entre partidos de centro, Tereza chegou a demonstrar disposição para aceitar o convite. Ainda assim, a direção do PP optou por preservar os acordos firmados nos estados e rejeitou a aliança. Agora, Flávio ainda tenta atrair o Republicanos para a composição da chapa, tendo como principal aposta o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Nos bastidores, porém, aliados avaliam que as chances de um acordo são pequenas. Diante da dificuldade de conquistar novos aliados, o PL já trabalha com a possibilidade de lançar uma chapa formada exclusivamente por integrantes do partido. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, também enfrenta um impasse na escolha de seu candidato a vice. O político tem mantido conversa com diferentes nomes, em busca de um companheiro de chapa. Entre os mais cotados está o senador Eduardo Girão, embora dirigentes da legenda não descartem o surgimento de outro nome. A definição deve ficar para o início da próxima semana. O prazo para o registro das chapas termina em 5 de agosto. O cientista político Melilo Diniz afirma que partidos do Centrão devem aguardar o primeiro turno antes de definir alianças e avalia que a demora nas articulações pode resultar em candidaturas isoladas.
Grande parte dos partidos do Centrão já definiu que não vai se aliar nessa etapa. Vão esperar como vai rumar o primeiro turno, mas tem um segundo fenômeno que me parece que é importante. É que política se faz com tempo e com conversa. Deixar isso para a última hora acaba trazendo situações em que, muito provavelmente, caminharão isolados. Uma chapa PL puro sangue e uma chapa Novo puro sangue.
Enquanto o PL e o Novo ainda negociam seus candidatos a vice, outras candidaturas já definiram as composições das chapas. O presidente Lula confirmou Geraldo Alckmin como companheiro de chapa. Já Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, escolheu Gilberto Kassab como vice e Renan Santos do Missão anunciou o tenente-coronel da reserva Haroldo Medina para a vaga. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, a Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, confirmou a candidatura de Celina Leão à reeleição no governo do Distrito Federal. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste domingo em Brasília. Celina é governadora do DF desde março deste ano, quando o então governador Ibaneis Rocha renunciou ao cargo para concorrer ao Senado. Ela foi eleita em 2022 como vice-governadora do segundo mandato de Ibaneis. O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na zona leste de São Paulo após ficar 44 dias desaparecido. Ele foi localizado depois de ser reconhecido por um pedestre que acionou a Guarda Civil Metropolitana. As buscas por Danielzinho eram feitas desde o dia 19 de junho, quando ele foi visto pela última vez no interior paulista. O ex-atleta representou o Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, saudou qualquer caminho para o diálogo em uma mensagem publicada nas redes sociais neste domingo, antes do primeiro encontro presencial na próxima semana entre representantes do governo interino e figuras da oposição, com o apoio de Washington. Maduro, 63 anos, e a mulher, Cília Flores, de 69, foram capturados em uma operação militar em janeiro e estão detidos em uma prisão dos Estados Unidos, acusados de tráfico de drogas e armas de fogo. Ambos negam as acusações. Homem-Aranha, um novo dia, arrecadou 927 milhões de dólares mundialmente no final de semana de estreia, marcando a segunda melhor bilheteria global da história do cinema. O filme, que estreou na quarta no Brasil, ficou atrás somente de Vingadores Ultimato. Grande parte do montante veio do público fora do mercado norte-americano. As bilheterias internacionais somaram cerca de 572 milhões de dólares, impulsionadas pelo excelente desempenho do longa em 66 países. Horário de Brasília, 7 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso Show da Notícia deste domingo, com a Isabela do Carmo aqui na produção, no estúdio, a pré-produção da Karina Almeida, os trabalhos técnicos de Bruno Carvalho e Juliano Fonseca. Vamos juntos até às 9 horas. Agora são 7 horas e 3 minutos. Bom, agora com a convenção do PT, todos os candidatos à presidência da República já estão com as suas candidaturas oficializadas por meio das convenções partidárias. Ainda precisa do carimbo do TSE, mas isso é uma mera formalização, né? As convenções é que efetivamente configuram o lançamento das candidaturas. O interessante é que, em meio a tudo isso que a gente está vendo, oficialmente a disputa eleitoral só começa mesmo no dia 16, né? Mas estamos aí a todo vapor. Estamos com o cientista político, professor do INSPER, Leandro Consentino. Professor Leandro.
É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do Show da Notícia na CBN.
Bom, professor, hoje então teve o discurso, né, do presidente Lula, candidato à reeleição, num evento na Zona Norte de São Paulo, falou para as mulheres, falou para os idosos, falou sobre indústria militar, em fortalecer a indústria militar, falou em terras raras. Qual a sua avaliação, assim, no geral, sobre a fala do presidente Lula?
Acho que dentro do esperado, né, Tânia? Uhum. Apontou para minorias, para segmentos aí onde ele tem uma vantagem com relação a Flávio Bolsonaro, apelou ao tema da soberania, o que também já era cantado em verso e prosa que faria, como usou a democracia ali em 2022, está usando a Carta da Soberania agora em 2026, acenando para essa ideia de que o Brasil é soberano, o Brasil tem que estar independente com relação aos dois polos aí da contenda, seja Estados Unidos, seja a China, e curiosamente citou até Getúlio Vargas, né? Curioso, eu digo, porque começou a sua carreira lá no Novo Sindicalismo se opondo a Getúlio, dizendo que devia haver uma nova forma de fazer sindicalismo no Brasil, e agora está concluindo sua carreira política enaltecendo Getúlio. Não deixa de ser curioso, né?
Aliás, ele fez, né, um retrospecto da carreira dele, política, né? Exaltou os companheiros, né, que já não estão mais vivos e tal. No dia 16, inclusive, vai ter um evento lá no Sindicato Metalúrgicos, em São Bernardo. Parece que é mesmo para fechar um ciclo, né? Achei simbólica a escolha do local, né?
Sem dúvida, quase que um desagravo aos companheiros, sejam aqueles que já se foram, como você bem colocou, e alguns, inclusive, envolvidos em escândalos, em querelas, que a gente assistiu ao vivo e a cores, né? Então é quase como um desagravo, uma ideia de vamos enaltecer, porque nada daquilo aconteceu ou foi carregado nas tintas, mas a gente sabe que muito disso é mais retórica política de fato também, né?
Ah, sim, sobre os escândalos envolvendo o PT, né?
Exato.
Sim, tem todos esses desgastes que acompanharam o presidente Lula ao longo da sua trajetória também, né? Bom, estamos com todos os candidatos à presidência já colocados, né? Numa disputa ali que está nas pesquisas eleitorais, tendo Lula e Flávio como, pelo que tudo indica até agora, os nomes que irão ao segundo turno, mas ainda ainda é dúvida, né? Pode ser que essas eleições ainda se resolvam no primeiro turno, porque quando os votos ficam muito concentrados em dois candidatos, às vezes por uma pequena margem, isso pode ser encerrado logo no primeiro turno. E essa pequena margem é que está em disputa, né, professor?
Exatamente.
Como é que está? Faz uma leitura para a gente aqui do cenário a partir das pesquisas de intenção de voto.
Acho que você pontuou muito bem quando diz assim que há muito monopólio de votos girando em torno de duas candidaturas, há uma chance importante de acabar em primeiro turno. Mas a gente tem que estar atento porque em 2022 contaram uma história para nós nesse sentido e a gente percebeu que as coisas não se desenrolaram bem dessa forma. O que eu quero dizer é que existe uma massa, ainda que pequena, né, mas de votantes que não optam nem por um lado da polarização, nem pelo outro, nem por Lula, nem por Flávio Bolsonaro, que é quem de fato redecide essas eleições e quem vai decidir de novo essa edição em 2026. Se esses votantes forem a uma outra candidatura aí de uma forma importante aí, ou a outras no primeiro turno, seja de Romeu Zema, seja de Ronaldo Caiado, seja até do neófito aí Renan Santos, né, a gente tem de alguma forma um adiamento dessa disputa novamente para o segundo turno e provavelmente uma decisão aí por uma margem bastante apertada como a gente assistiu ali em 2022 também. Então, ainda é importante a gente observar, porque como você bem disse, ainda não começou nem a campanha e a campanha, de fato, decide muita coisa no Brasil, mostra muita coisa, aumenta índices de alguns, diminui de outros. Uhum. Então, todo esse panorama, toda essa trajetória vai ser muito importante da gente analisar e serão meses muito fundamentais aí para essa disputa.
Pois é. E aí a campanha, o que vai, de fato, ser decisivo é a propaganda de rádio, televisão, e os eventuais debates?
Acredito que a propaganda, de fato, exerce um papel importante, aí por isso a briga dos candidatos aí para amealhar aliados, né, partidos aliados para ampliar ou não o seu tempo de TV, mas também a gente tem um elemento relativamente novo aí, não é tão novo, mas que cada vez mais adquire importância, que são as redes sociais. A campanha nas redes também joga um papel fundamental. Debates, hoje em dia, eu acho que eles servem muito mais de propósito de fornecer os chamados cortes para as redes, né, que as candidaturas utilizam, do que, de fato, lamentavelmente, ver aí um embate de propostas, que era o que, de fato, a gente deveria observar no debate. Mas eu acho que tem uma característica que talvez algumas emissoras já estejam apontando para isso, de exibir o debate mais cedo, tentar colocar ele em horário nobre, que pode até ressignificar essa ferramenta tão importante aí para a democracia.
Mas são os recortes, são as redes sociais mesmo, né, que são muito importantes. E o que, aliás, pressupõe que o TSE fique muito atento, porque a gente sabe que rede social também é território de muita mentira, né? E agora ainda mais com as deepfakes, né, que simulam pessoas falando e tal. E tem a questão dos algoritmos também, né? E aí a gente pensa e torce para que as big techs não interfiram nessa questão dos algoritmos. Esse é um risco que o senhor considera, professor Leandro?
Tânia, qualquer analista político sério precisa considerar esse risco, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro, o que você bem colocou, né? A desinformação, o deepfake, tudo isso é bastante perigoso per se, né? O que as candidaturas vão produzir com relação a isso tem que ser muito bem regulado, muito bem observado e muito punido pela Justiça Eleitoral, o que não vem sendo feito, né? Multas irrisórias, por exemplo, isso a gente já sabe que não funcionam frente a campanhas que são milionárias, né? Então a gente precisa arrumar um jeito de fato regular isso, tendo sanções pesadas, sanções do tipo impedir a candidatura ou impedir a posse de quem quer que use esse expediente. Por outro lado, como você bem pontuou também, aí tem uma responsabilidade de quem domina esse ambiente, que hoje são as big techs, dado que a gente não tem uma regulação aí do ponto de vista legal aí avançada com relação a isso, a gente fica ainda na mão desses algoritmos que por vezes são obscuros, que por vezes são difíceis de sondar para onde que eles estão mandando determinadas questões ou aumentando ou diminuindo a vocalização de determinadas candidaturas. Então isso é algo também a ser muito bem observado, tanto pela Justiça Eleitoral quanto pela sociedade brasileira.
Agora, a Justiça Eleitoral não tem elementos, ferramentas para conter isso, né? Até porque não tem como a gente saber como os algoritmos estão atuando, né?
Exatamente, né? O que a Justiça Eleitoral precisa é, de alguma forma, construir essa regulação. Não vai ser para agora, lamentavelmente a gente sempre chega atrasado nesse debate. Em tecnologia, normalmente, nós chegamos atrasado, e nessa seara política ainda mais. Mas aí é que entra a vigilância da sociedade, né? Tentar entender ou ter um mínimo letramento aí para entender o que está acontecendo, se aquela fala daquele candidato condiz com a sua trajetória, com o seu passado, entender onde está colocado o contexto. Não é fácil num país que a gente sabe ainda tem desafios enormes no campo da educação mais básica, mas é o desafio que nós temos que encarar enquanto sociedade.
É. Bom, professor Leandro Consentino, em relação ao tempo de exposição na propaganda de rádio e TV, né, das candidaturas, isso depende muito do arco de alianças partidárias, né, como você já dizia aqui um pouco antes na nossa entrevista. Vamos falar então das coligações, porque esse é um ponto muito delicado e de fragilidade da candidatura do Flávio Bolsonaro. Não à toa hoje, no lançamento da candidatura do presidente Lula, foi muito destacada a aliança de partidos à esquerda, né, que estão apoiando o Lula, enquanto que o Flávio Bolsonaro não fechou a aliança com os partidos da direita, né? Está escorado apenas no próprio partido, que é um partido grande, que garante um tempo razoável para ele, mas seja como for, é só o PL. E nem sequer o nome de uma pessoa para estar na chapa do Flávio foi encontrado esse nome, né? Foi divulgado, enfim, não houve esse acordo. Isso chega a ser um problema sério para ele?
Tânia, veja, eu acho que sim, né? Há um problema aí de isolamento, não só na candidatura do Flávio, como nas demais candidaturas também aí colocadas na oposição ou na direita. A gente teve uma dificuldade de construir uma unidade, que era o mínimo que se esperava numa candidatura forte de oposição. O governo, per se, consegue atrair legendas aí, né? Tem ferramentas importantes de atração aí, e o Lula consegue aí fazer um arco, pelo menos na esquerda, de alianças muito significativo. Os outros candidatos aí têm dificuldade de construir, veja Caiado com um vice-presidente do seu próprio partido, veja o Zema, que ainda também não achou um vice ainda, e Flávio Bolsonaro, que talvez seja o mais bem posto aí nas pesquisas, também não consegue construir nem essa vice-presidência, nem um arco de alianças significativo. Isso mostra que há uma pulverização no campo da direita, uma dificuldade de unidade, e que pode custar caro, pode custar a eleição, e aí Lula foi mais hábil em fazer essa costura, tendo o papel de presidente, de incumbente nas mãos, conseguiu fazer essa costura de maneira mais hábil, e de novo, isso pode ser caro aos seus adversários.
É. Bom, e também o Lula é o único candidato do campo da esquerda, né? Os outros
que
candidatos
é
são do campo...
Inédito, né?
É o único, e os outros são todos do campo da direita / extrema direita, né? E que tendem a se juntar num eventual segundo turno, e que tendem também a se juntar nos debates, né, dependendo, muito provavelmente, se o Lula... Portanto, que o presidente Lula pensa em não participar dos debates para não virar alvo dos candidatos. O que o senhor acha dessa possibilidade?
Então, eu diria quase que inédito, porque assim, Lula, apesar de ser um candidato, ele mesmo pontuou, já está indo para a sétima processo eleitoral, aí ele de fato nunca tinha conseguido trazer toda a esquerda sob o seu arco de alianças desde o primeiro, né? E aí, de fato, tem um ônus e um bônus nisso, como você está bem pontuando. O bônus é você consegue unificar o campo em torno de si. O ônus é você vai sozinho e enfrenta uma pleide de candidatos do outro lado, ou da outra visão ideológica. E pode apanhar, inclusive, entre aspas, né, nos debates eleitorais, o que faz com que ele cogite fazer isso. Isso não é inédito. Muitos dos candidatos que lideram as pesquisas aí, por vezes, escapam dos debates. Agora, isso tem que ser muito bem calibrado junto a campanha, para perceber que se isso não passa ao eleitorado uma imagem de soberba ou de covardia, né? Então, ele precisa calibrar muito bem essa não ida aos debates. Talvez o primeiro, o da Rede Bandeirantes, que tradicionalmente faz o primeiro debate, ele falte, e aí tente calibrar isso para ver se de fato o eleitor vai cobrá-lo muito ou não por isso, ou se isso é algo que o eleitor está dispensando agora, como a gente dizia, que já não vê isso como uma grande ferramenta de construção da democracia. Agora, de fato, se as redes começarem a ressignificar os debates, colocarem eles em horários melhores e o público estiver mais atento, talvez isso seja algo que será mais cobrado ao presidente Lula e ele terá que comparecer.
Pois é. É, aí é um dilema aí para a candidatura do presidente Lula, e também em ele não participando, muito provavelmente o Flávio também decida não participar, porque aí ele vira o alvo, né?
Exatamente, né? Quer dizer, como ele é o segundo colocado e está isolado ali nessa posição, aí ele que será atacado, e aí ele já, Flávio já sinalizou, né? Se o Lula não for, eu também não vou, e aí os demais candidatos ficam tentando instigar ambos a irem. E essa é a história que a gente está vendo ser contada de alguma forma, né? Mas, de novo, é importante que a gente reconstrua essa ferramenta até mesmo para que a gente não chegue às eleições sem conhecer um pouco das propostas, do perfil, ainda que se diga, ah, mas a gente já sabe quem é o presidente Lula, já governou o país 3 vezes, a gente já conhece o Flávio Bolsonaro, o pai dele já governou o país 1 vez, mas é importante ficar claro o que se pretende, sobretudo porque cada conjuntura é uma e a gente tem 4 anos de grandes desafios no Brasil pela frente, né?
É. Agora, sim, a gente conhece o Flávio Bolsonaro é relativo, né? A gente conhece o pai dele, que ele tenta personificar, né? Nos sim. debates, talvez, ele dê a oportunidade do brasileiro conhecer a ele, né? O que ele pensa, da forma como ele se expressa.
Nacionalmente, você tem razão, Tânia. Agora, vamos lembrar que também nós temos aí um senador de 8 anos de mandato, né? Então, quer dizer, o que ele fez ou o que não fez no Senado, né, de alguma forma precisava ter um escrutínio público, né? Bolsonaro, por exemplo, foi vendido como uma grande novidade em 2018 e era um deputado de 20 e tantos anos aí no Congresso Nacional, né? Então, a gente precisa também começar a ressignificar um pouco dessa atuação legislativa, exato, achando que os parlamentares são obscuros, porque eles não são. Eles estão aí, a carreira deles está aí para ser tirada a limpo também.
Exato. E não, o Flávio não é uma novidade na política, né? Mas seja como for, exato, uma disputa para um cargo executivo demanda uma performance e um alcance que, infelizmente, como a gente não dá tanta bola assim para o legislativo, alguém que venha do legislativo não tem esse alcance, né?
Mas, você tem toda a razão.
Né, realmente. E, aliás, essa é uma questão muito séria, né, professor Leandro Consentino, que você levanta. O quanto o brasileiro não presta atenção em quem vai votar no legislativo e a importância do Congresso, porque não adianta quem for eleito para presidente, para governador, porque se o legislativo não colaborar, não estiver, né, minimamente alinhado, a coisa não avança, né?
É uma questão seríssima, né? Porque, primeiro, porque, como você bem pontuou, nós brasileiros não temos o hábito de equiparar, né, o voto ao legislativo, né, ou prestar atenção no legislativo como a gente faz no executivo. Eu estou preocupado com o presidente, o governador, agora o deputado, o senador, me preocupa menos. Esse é um erro, né? E é um erro, inclusive, se você acompanhar o atual debate do Brasil, como vocês bem acompanham na CBN, sabem que o legislativo hoje tem mais poder do que jamais teve na nossa história, né? O sim, próprio Lula, na sua convenção hoje mais cedo, citou aí a ideia de que precisa retomar um protagonismo ao executivo, porque o legislativo usurpou certas questões aí, sem entrar no mérito do que ele disse ou que ele não disse, o ponto é, o legislativo tem um foco tão fundamental, tão importante, né, e nós brasileiros, lamentavelmente, na hora do voto, não damos a mesma importância de que ele tem tido aí na centralidade do debate público brasileiro. Então, acho que é preciso não deixar mais que isso passe. Você tem toda a razão em dizer que a gente não prestou atenção e que, por isso, a gente precisa prestar mais atenção em quem só foi parlamentar até agora, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa deixar de lado essa nossa proverbial ideia de só focar no executivo. Né?
E a gente tem uma bancada...
O mais importante que o executivo, né?
É, uma bancada do Centrão muito gigante, que é quem dá as cartas hoje no legislativo e que não tem um alinhamento ideológico automático, né? Aí vai ao sabor, vamos dizer assim, das benesses, dos acordos, sei lá, das conversas. Na fala de hoje, o presidente Lula falou da questão das emendas, que ele é contra e tal, não sei o quê. Mas é difícil também combater, uma vez que o Congresso já conquistou esse poder por meio das emendas, né? Não é simples um presidente da República resgatar aquele poder que foi perdido para o Congresso, né, perfeito, professor Leandro?
É, primeiro dizer que você tem toda a razão do poder do Centrão, e aliás é esse Centrão que não quis se aliar com ninguém nessa eleição, exato, né, e tá ali de olho em quem vai vencer, né, quer dizer, vai ao sabor de quem conquistar a vitória. Agora, você tem toda a razão em dizer também que as emendas parlamentares hoje são um direito, vamos dizer, quase que adquirido aí do Congresso Nacional via orçamento impositivo, que foi aprovado ali no final do governo Temer e exercido durante todo o governo Bolsonaro, e qual o Lula disse que ia lutar contra e também teve grandes dificuldades de fazer isso mesmo numa tabelinha aí com o Poder Judiciário e tem tido uma grande dificuldade de fazer isso. Então, não é um dilema tranquilo, vai ser um dilema que a gente seguirá enfrentando, porque uma vez que o poder é conquistado por alguém, dificilmente vai ser dado de mão beijada de volta, né? Mas a gente precisa fazer esse exercício de, pelo menos, regular, colocar limites nessa atuação do Congresso, que ele tenha responsabilidade no uso dessas verbas, porque hoje o que a gente vê é uma cobrança correta de responsabilidade fiscal do Executivo, mas na qual o Legislativo não tem a sua contraparte, gasta suas emendas conforme o sabor da questão eleitoral, da demanda clientelista que tenha que atender.
É. Professor Leandro, falando em centrão desses grandes partidos, né, e aí um destaque muito grande para o PP, o Progressistas, e para a União Brasil, né, que juntos formam uma federação e tem uma bancada gigantesca, e que era uma bancada que de início estava muito próxima de fechar uma coligação com Flávio Bolsonaro, né? E antes ainda do Bolsonaro lançar o nome do filho dele, quando se falava de uma eventual candidatura do Tarcísio, a coisa já estava costuradinha, né? Dos partidos do Centrão com o Tarcísio, e era algo assim, ainda, claro, muito lá atrás, mas era vista realmente com um potencial eleitoral gigantesco. Aí vem o Bolsonaro e fala, não, é o Flávio quem vai disputar. E agora a gente, bom, e aí tem todas as questões que se seguiram, né? O desgaste do Flávio com a questão do Banco Master, ele começa a cair nas pesquisas, embora não tenha caído muito, né? Ele esteja ali ainda muito próximo do Lula. Seja como for, o Centrão está muito reticente, não vai, aliás, já decidiu, né, que não vai embarcar na candidatura do Flávio. Fica claro que havia, que quando o Bolsonaro interfere, ele afastou o Centrão, e que talvez para o Centrão hoje seja preferível que o Flávio nem se elegesse?
Acho que o Centrão depende muito da calibragem dos interesses, mas que Bolsonaro agiu, sem dúvida nenhuma, buscando muito mais o monopólio da direita ou da oposição com relação à sua família, aos seus, em detrimento de uma eventual vitória, acho que isso fica cada vez mais claro, né? Com o Tarcísio, ele teria uma possibilidade de vitória, o campo da direita teria uma possibilidade de vitória muito mais assegurada, de posturas com esses partidos, como você bem citou, coisa que com Flávio Bolsonaro não teria. Agora, com Flávio Bolsonaro, o que Bolsonaro tem é a continuidade da sua marca, é a propagação do seu monopólio essa oposição, mirando inclusive que isso continue até 2028, até 2030. Então, trocando em miúdos, Bolsonaro prefere perder com seu filho e conservar ali o monopólio dessa direita aí, do que ganhar com Tarcísio, que é um aliado que, ainda que tenha dado provas seguidas de lealdade para ele, é incerto que continuaria defendendo o seu legado, defendendo a sua posição aí enquanto liderança dentro desse campo. Então, acho que é um pouco disso que a gente está assistindo, o resultado disso e essa dificuldade muito grande das eleições, da eleição de Flávio Bolsonaro, a gente pode acreditar também a decisão de seu pai, sem dúvida alguma.
É. E aí o Flávio se elegendo, ele teria uma reeleição, né? Teria a possibilidade de ficar 8 anos. Se ele perde agora, o Lula não vai ficar 8 anos, né? Ele já avisou que é o último mandato dele, caso ele seja reeleito. Então, esse projeto que exclui, né, o Bolsonaro, não exatamente exclui, né, porque esses votos bolsonaristas são importantes, mas que exclui a família Bolsonaro, né, esse projeto que estava sendo costurado pelo Centrão, fica mais viável em caso do Flávio não vencer as eleições.
Também, né? E vamos lembrar que se fosse Tarcísio, também teria possibilidade de governar 8 anos, né? Então, quer dizer, teria a liderança nesse campo da direita e teria os 8 anos aí que fosse, né, correspondentes, né?
Mas o Tarcísio é uma figura que transita, né, entre o bolsonarismo e o Centrão.
Que transitou, inclusive, até mesmo entre o lulismo, né? Vamos lembrar que Tarcísio começa a construir a sua proverbial identidade com o setor de infraestrutura no governo Dilma, né? Então, não é exatamente uma pessoa que não tenha andado por ali pelos corredores do Planalto na época que o PT era governo, mas hoje tem esse alinhamento. A grande questão é que o Bolsonaro não enxerga confiança em qualquer um, nem na sua própria sombra, né? Então, talvez ou seja um filho ou mais ninguém ali, né?
É, exatamente. Muito bom, muito esclarecedora a conversa. Professor, muito obrigada, viu? Bom domingo.
Muito obrigado, sempre um prazer e até a próxima.
Até a próxima. Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER, conversando aqui conosco.
CBN, Show da Notícia.
A bola não para no futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Assista ESPN no plano premium do Disney Plus. No Mundial, quanto mais família, melhor. Dia dos Pais é com a Wonder.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o PL confirmou neste domingo as candidaturas de Bia Kicis e Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. A decisão foi anunciada durante a convenção do partido em Brasília. A candidatura da ex-primeira-dama era dúvida, após discussões com o enteado e candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Na ocasião, Michele deixou a presidência do PL Mulher e chegou a avaliar a saída do partido. Horas antes, A ex-primeira-dama recebeu alta do hospital de F-Star, onde estava internada desde a noite de sábado com o quadro de cefaleia. De acordo com a assessoria, Michele foi submetida a um bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos, devido à persistência de dores de cabeça. O governo do Irã afirmou neste domingo que está próximo de concluir um acordo com Oman sobre uma nova rota de trânsito de navios comerciais no Estreito de Hormuz, um ponto crucial na guerra no Oriente Médio. O anúncio do regime iraniano ocorreu horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que cancelou ataques em larga escala que faria contra os persas neste final de semana. Segundo ele, há um possível avanço nas negociações para um novo acordo para finalizar a guerra, que já dura 5 meses. O incêndio que atingiu uma balsa na costa da Indonésia neste domingo deixou 5 mortos e outros 41 desaparecidos, segundo a agência de busca e resgate do país. A embarcação tinha 271 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, no momento do incidente. Desses, 225 foram resgatados pelas equipes de emergência. Horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia.
Agora a gente vai apresentar mais um episódio da série 50 Debates para o Brasil. É uma série de entrevistas, né, de debates, na verdade, que estão sendo realizados no Jornal da CBN, de manhãzinha, com Milton Jung e a Cássia Godoy, sobre temas relevantes no debate popular no Brasil. Agora a gente vai apresentar o debate sobre a reeleição. Vamos lá.
Cinquenta debates para o Brasil.
A reeleição mudou a dinâmica da política brasileira desde que foi aprovada em 1997, passando a valer na eleição de 1998. Mais recentemente, foi aprovada em comissão no Senado uma proposta que propõe o fim da reeleição para cargos executivos e amplia os mandatos para 5 anos. Hoje, na série 50 Debates para o Brasil, nós vamos discutir o fim da reeleição. Presidentes da República, governadores, prefeitos, devem continuar tendo o direito de disputar um segundo mandato consecutivo? Ou o Brasil deveria adotar um mandato único para esses cargos? Para debater o tema, nós convidamos Flávio de Leão Bastos, professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Cláudio Couto, cientista político e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Professor Flávio de Leão Bastos, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton, Cássio, professor Cláudio. A satisfação é nossa.
Professor Cláudio Couto, muito obrigado também pela gentileza. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, professor Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom dia a todos.
E eu aproveito para lembrar que, conforme o nosso combinado aqui, como temos feito nestes debates que estamos propondo ao longo de todo esse período eleitoral, faremos 2 perguntas para cada um dos entrevistados. Cada um terá cerca de 2 minutos. Qualquer coisa, Cássia Godoy ou eu aqui sinalizamos. E eu começo com o senhor, professor Flávio, para entender de que forma a proibição da reeleição melhoraria a qualidade da gestão pública e a tomada de decisões?
Pois não. Eu começo por um argumento histórico, né? A aprovação da reeleição em 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em que pese a sua importância, estava se discutindo um novo modelo de Estado, as privatizações, etc., na verdade constituíram um desvio da nossa tradição republicana. Nunca houve reeleição no Brasil, desde a primeira Constituição de 1891, republicana. Esse é um argumento do ponto de vista histórico. Mas um dos argumentos mais importantes é exatamente a falta ou a impossibilidade de controle no abuso do uso da máquina pública. Quer dizer, aqueles que ocupam cargos e tentam a reeleição, quase uma regra.
Professor Flávio, o seu áudio. Professor Flávio, o seu áudio deu algum tipo de problema e a sua imagem travou aqui. Agora eu estou vendo a sua imagem de volta. Então vou pedir, o senhor pode retomar o seu raciocínio? O senhor falou que primeiro ali havia um argumento histórico, né? Lembrando que isso nunca tinha ocorrido até então, não fazia parte da tradição republicana. E aí o senhor trazia um segundo aspecto que eu gostaria de começar por aí.
O segundo aspecto mais importante é o uso e o acesso assimétrico da máquina pública por quem já detém o cargo e vai tentar a reeleição. Agendas, influências políticas, tudo fica mais fácil para quem está ou já ocupando um cargo, tornando a competição desigual para aqueles que tentam acessar um cargo público via eleições. E a rotatividade do poder, no poder, é um valor democrático, republicano, a renovação dos quadros políticos. Outro ponto importante a ser lembrado diz respeito ao fato de que chegamos no segundo ano de um mandato, já se está pensando na reeleição. Então, a tomada de decisões baseadas nas necessidades públicas da população cede espaço para a pressão eleitoreira. Então, de fato, como o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu em setembro de 2020, ele próprio se arrependeu e entendeu que não foi vantajosa para o Brasil a instituição da reeleição pela Emenda 16 em 1997. Então, me parece que caminha bem este projeto de emenda constitucional que se busca aprovar. Para começarmos aqui alguns argumentos.
Claro. Eu vou aproveitar, inclusive, alguns dos argumentos do professor Flávio e repasso para o senhor, professor Cláudio Couto, estimular o uso da máquina pública, incentivar medidas de apelo eleitoral, fazer com que muitos governantes passem a administrar pensando na próxima eleição. Esses riscos não justificariam o retorno ao mandato único para o executivo, no seu entender?
Olha, eu creio que não. Eu divirjo aqui do professor Flávio com relação a essa avaliação. Eu entendo que a reeleição, né, com um mandato relativamente curto, esse mandato de 4 anos, o que ela acaba sendo é, em boa medida, um plebiscito que avalia se aquele governo se saiu bem ou não durante os seus primeiros 4 anos, com a possibilidade de uma única renovação. E acho que é importante que seja uma única, porque, de fato, né, a solução para bom desenho institucional está sempre no equilíbrio entre as coisas. E a gente nunca vai ter uma solução perfeita para nenhum tipo de desenho institucional. E quando a gente tem um único mandato que pode ser renovado, o que nós evitamos é um excesso de acúmulo de poder. Eu entendo que vários desses riscos que o professor Flávio aponta, eu entendo que eles também existem quando se tenta fazer o sucessor, por exemplo. Né, se tenta usar a máquina para fazer o sucessor, ou se faz aquela gestão olhando, por exemplo, aquele momento, aquele cargo, muitas vezes como uma plataforma para um outro cargo. O indivíduo que é prefeito quer virar governador, o indivíduo que é governador quer virar prefeito, isso também acaba acontecendo. E acho que há um dado importante que pesquisas trazem e mostram para a gente, que é o seguinte: no caso particularmente de municípios, há estudos que mostram que municípios em que os prefeitos disputam a sua própria reeleição, esses municípios têm mais responsabilidade fiscal. Ou seja, a maneira como se lida com as contas públicas é mais cuidadosa. Isso por quê? Porque o prefeito que está ali querendo disputar aquela reeleição sabe que ele, muito provavelmente, vai ser o próprio receptor das contas que ele deixar para o segundo mandato, né, para o próximo mandato. E aí ele acaba sendo mais responsável, mais cuidadoso, dando mais atenção à forma como precisa lidar com o erário público. Então, eu entendo que quando a gente olha esses dados de pesquisas feitas em municípios, a gente tem um sinal positivo da reeleição. Creio que um mandato de 5 anos é um mandato longo, né? Se for um mandato de 6, como alguns países têm, por exemplo, para presidente, seria mais longo ainda, mais complicado. E um governo que não é tão bom, é melhor você já poder rejeitá-lo logo no meio do período, né? Se você tiver que aguentar por mais um tempo, é sempre pior. E um governo bom, ou pelo menos um governo razoável, pode ser reconduzido. E é por isso que os eleitores costumam reeleger também. A gente sabe que em cerca de 2/3 dos casos, a reeleição ocorre. Isso por quê? Porque muitas vezes o eleitorado prefere não substituir o certo pelo duvidoso. Então, acredito que a reeleição é um bom instrumento. Eu não mexeria nela agora, deixaria do jeito que está.
Quero ouvir vocês dois a respeito do que a experiência brasileira, desde a adoção da reeleição, lá em 1997, também os exemplos de outros países, podem ensinar sobre os efeitos de cada modelo, mandato único ou possibilidade de reeleição, em relação à qualidade da gestão pública e também ao fortalecimento das instituições, começando por Flávio de Leão Bastos.
Pois bem, a experiência de alguns países, eu cito México, por exemplo, que tem um mandato de 6 anos em alguns casos, vem demonstrando que a preocupação com a gestão pública é o critério mais importante para a tomada de decisões. Então, quando falamos aqui em reeleição, a experiência brasileira vem demonstrando desde 1997 que não tem sido esse o critério seguido pelos gestores. Mesmo no caso dos municípios, nós temos, não são poucos os casos, as situações de distorções, tanto na gestão do dinheiro público, quanto no estabelecimento de diretrizes durante o exercício do mandato, para que se busque novamente o acesso ao cargo, o abuso do poder político e o abuso do poder econômico.